bom hoje. Eu sou o Rodrigo Monteiro e hoje vamos fazer a redação Minhas Férias com o Vinícius Férias. Carlos Vieira.
Tudo bem, Vinícius? Né? Tudo ótimo. Minhas Férias, não estou preparado para falar das minhas férias.
Preparado para falar quais são os melhores filmes do ano, que na real são todos aqueles filmes que você teve dificuldade de assistir no cinema e você assistiu entre dezembro e janeiro no recesso?
Praticamente.
Eu sei, funciona.
Que recesso assim. Foi esse? Teve recesso aí? Eu não tive recesso não, cara. Não sei o que você tá falando. Seria o que é isso? Seria como funciona.
Recesso de gravar. De gravar tivemos recesso.
Ok, ok. Foi isso mesmo. Porque na verdade é assim, né? Eu não vejo filme durante o ano, porque é um desperdício enorme. Eu deixo tudo pra ver em dezembro.
Você tem que trabalhar.
É, durante o ano eu trabalho e aí em dezembro eu vejo filme e aí eu fico enrolando o resto do ano. Fingindo que eu vi os filmes.
Perfeito.
É técnica.
Se joga no chat GPT, escreva uma crítica sobre Oppenheimer. E aí ele vai lá e escreve. Dezembro, você assiste e vê se concorda com a crítica do chat.
Eu ouso dizer que é uma boa ideia até. Eu acho que dá pra explorar esse fator.
Mercado.
É, acho que é uma boa. Mas, enfim, é isso aí, melhores do ano.
Só um comentário. Eu vou sair da gravação desse podcast comprando o domínio criticogpt.com.br e eu só vou postar críticas feitas pelo chat GPT de filmes.
Seria uma experiência, né?
É.
Seria uma experiência. Aí, ou fazer um criticogpt.com.br, tudo com um texto que não é escrito pelo chat GPT. Enganando o chat GPT.
Perfeito. Fazendo as pessoas acreditarem que é um texto de inteligência artificial.
Exatamente.
Ótimo.
Mas, enfim, é isso aí. Melhor do ano. Eu acho... não sei. É difícil o melhor do ano, né? Eu acho que você fica aquela pressão de que... você tá escolhendo o filme errado, né? Tem um complexo de como é que é? De farsante lá, como é que é o nome?
Síndrome de impostor
aí, de achar que você tá, nossa, mas esse filme aqui não é. Então eu acho um período complexo.
E quem garante que você não escolheu errado, né? Inclusive, eu tenho uma provocação aqui sobre isso.
Eu acho que eu devo ter escolhido errado. Eu acho que. Mas acho que também faz parte do charme escolher coisas erradas e morrer abraçado com elas.
E é aquilo, a sua lista é sua. Não concordou? Foda-se, vai lá e faz a sua agora.
Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho legal essa parte de com o tempo você vai desenvolvendo essa capacidade de tacar o foda-se na lista de melhores do ano.
Sim.
E até porque... eu não sei. Eu tenho uma tendência a acreditar que tem uma certa padronização de melhores do ano aí. Eu acho que tem coisa que aparece em todo lugar porque uma pessoa consome do outro aí, fica naquela... esse filme tem que contar e tal. E aí eu acho que tem essa influência.
E eu já quero até te fazer uma pergunta, mas antes... Quem está aqui, por favor, siga o cinema aqui no YouTube, Spotify, Deezer, Apple, Google, onde você estiver. Curta e deixa sua avaliação, seu joinha, 5 estrelas, o método de avaliação de onde você estiver. Porque cada vez que você faz isso, nosso podcast chega um pouquinho mais longe, certo? E... depois dessa pergunta, Vinícius, por que você snobou Saltburn na lista de melhores do ano, assim como o Oscar?
Porque é ruim.
Tá bom.
Tá resolvido? Não, mas assim, vamos lá. Porque, como é que funciona? Aí, eu acho que cada pessoa tem uma técnica, né? E aí tem um pessoal que é organizado, que eles vão colocando os filmes naqueles... como é que é o nome daquele aplicativo lá? Letterboxd. É, então tem o pessoal que vai ver o filme e vai lá no Letterboxd para colocar que viu o filme, aí você dá estrelinha e tal, e aí a pessoa vai se organizando. Ou a pessoa que anota, né, no caderninho, eu vi tal filme e tal. E aí no final do ano ela pode falar assim, esse ano eu vi 290 filmes, esse ano eu vi o Letterboxd, okay? Eu não faço isso, não tenho a mínima capacidade de fazer isso. Então...
A real chega de janeiro, Vinícius abre as críticas publicadas no cinema aqui no ano anterior.
Não, não é assim que funciona. Funciona. É por isso que eu tô aqui nesse assunto, para mostrar o método. Eu tenho não é na minha agenda, tem um nome metido na besta aí no meu caderninho, que é outras coisas que eu tenho que fazer. Eu esqueci o nome toda hora. Mas é um caderninho que você vai anotando assim, as coisas que tem que fazer. De hipster. Hã? Não, é aquele de hipster. Bom, enfim, já lembro. E aí tem uma página que é de melhores filmes do ano. Então, quando eu vejo um filme que eu acho que ele tem a possibilidade de entrar melhores filmes do ano, eu vou no caderninho e escrevo o filme. E aí, no final do ano, tem lá a lista com, sei lá, 40 filmes. Alguns filmes que não sobreviveram a alguns meses depois, alguns filmes sobreviveram. E aí eu faço essa discussão interna para chegar no número aí, número que faça sentido, né? Eu coloquei na lista, eu coloquei 15, porque eu... Foda-se, porque eu acho que 15 tá bom. Mas porque acho que 15, 20 é muito e 10 às vezes é pouco. E aí eu vou cortando, né, os filmes. Então tem uns 40 que são...
Por isso, 40, por isso 50, que o Oscar devia ter 15 indicados de melhores filmes.
Não, acho que eu devia ter menos 20 de 3, 4.
20 é muito, 10 é pouco.
Mas enfim, e aí... Aí é assim que chega nesse 15 aí. Eu acho que cada um deve ter um método, né? Eu acho mais confortável você ter essa lista e depois você pensar nessa lista para você realmente refletir qual filme que sobreviveu, né, na lista. Do que depois pensar em todos, que alguns escapam e tal. Eu acho que teve um filme que escapou da minha lista, que eu acho que poderia estar aí, depois eu comento. Mas. E aí o Letterboxd lá, esses aplicativos aí, eu acho que fica com que é mecanizado, né? Que você vai pôr estrelinha.
E talvez um pouco enviesado, não?
Porque você compara, né? Você vai ter um filme de 4 estrelinhas e um filme de 5 estrelinhas. Aí o. Às vezes o filme de 3 estrelinhas é o melhor do ano porque você quer, você quer representar alguma coisa com aquele filme ali, aí ele vai dar um... Quer dizer, eu acho não sei. Então, tem gente que gosta dos números, eu não faço a mínima questão. Já tentei, mas...
Você não é muito bom com números mesmo.
Péssimo.
Melhor não tentar nada com eles. Então, bora pra lista.
A única coisa, o único disclaimer que a partir desse ano... Por uma série de razões, em vez de ser. Antes era só filmes de 2023 que estrearam no Brasil, dentro do comercial. Aí eu achei que, cara, tá muito. As janelas estão curtas de exibição, tem um monte de filme que aparece na sua casa assim antes e tal. Então eu acho que para dar um retrato.
Aparece na sua casa antes, é ótimo. Ele surge assim. Você tá lá em casa e de repente o filme pula pela janela.
Bate na porta, olha pra baixo e tem um arquivo DVD. De torrent. Então, acho que vai criar um retrato mais fiel do que é o ano. Mas é o que eu falei, tem um certo limbo ali, né? Vai ter alguns filmes que não vão entrar e tal. Por exemplo, vai ter algum filme que eu vou ver agora e tal. Então tem que levar tudo isso em conta. Mas é isso aí. Acho que é isso.
E aí, se você está ouvindo o programa, você não precisa ficar anotando filme por filme aí. Porque já tem um no nosso site com a mesma lista de melhores filmes do ano. Eu vou deixar na descrição do programa. Então você vai lá, clica e pega os filmes por lá. Você não precisa ficar anotando um por um, tá bom? Facilitando a sua vida.
Eu acho também que esse é um negócio legal. Eu acho que a importância de ter lista de melhores do ano é um pouco da importância do, das premiações, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta que a grande maioria das pessoas que amam cinema, né, vai ver por volta, sei lá, dos seus 50, 60, 70 filmes no ano aí. E, essas idas ao cinema, tal, ou vendo streaming, às vezes são coisas que são levadas por uma série de propagandas, imposições, etc, etc, etc. E aí você, às vezes, esse pessoal, às vezes fica meio preso, né, nessa engrenagem, né? Que, tipo, apareceu na propaganda, apareceu no cinema e tal, e você não consegue sair disso. E eu acho que essas listas, e também um pouco das premiações, tem um pouco dessa responsabilidade também de tentar expandir essa visão para as pessoas, às vezes, descobrirem que tem um filme ou um outro. Óbvio que também não dá para inventar, fazer dois filmes que ninguém viu, mas, assim, às vezes algum filme que vá possibilitar a pessoa conhecer que ela não conhecia, né?
Fica aí tudo isso, Vinícius, para justificar que o primeiro filme da sua lista é um filme francês e você é diferentão, hipster e
cult? Totalmente. Mas é um filme francês que ninguém viu, é isso? Que ganhou Cannes só.
Tá, ganhou Cannes e tem 4 indicações do Oscar.
Então...
Mas o primeiro filme da lista é o Anatomia de uma Queda.
Que estreia agora no Brasil. Você acha essa semana? Mas, enfim, é um filmaço. Tem um roteiro incrível, tem uma ideia muito boa, tem todo mundo. Ele tem um ritmo diferente, ele tem umas tensões diferentes. Então, assim, eu acho que é difícil. É um filme que não sai da cabeça. Então, ele fica... Você não viu? Você viu, não, né?
Anatomia de uma Queda ainda não.
Anatomia de uma Queda é sobre um...
Eu sei do que se trata.
Então... É sobre uma... Tem um casal e um filho e... Não misteriosamente, mas assim, surpreendentemente, o marido cai ou... É jogado, né? Enfim. Terceiro andar e morre. E aí a esposa é uma escritora famosa, ela começa a ser julgada. E o filme, que poderia ser um filme sobre o julgamento deles, é um pouco mais complexo que isso e tal. E ele parte de um lugar muito, muito interessante de como ele vai desvendando o casal, né, através do julgamento, através das provas, através do que as pessoas estão falando, mas nunca tomando um lado, assim, fica sempre nessa essa ideia de, pô, talvez não tenha sido um assassinato, talvez tenha sido um suicídio, não, talvez tenha sido um assassinato. Ele fica muito nesse lugar, mas tem um filho que é meio cego e tal, então é um filme bem, bem, bem poderoso, assim. Que eu acho que diferente e tal. Então, eu gostei bastante.
Sim. E eu comentei, inclusive, do... dele ser diferentão, do Oscar. Você tá me ouvindo? Talvez eu esteja com um pouco de delay.
Falhou.
Fala. Ah, tá. Não, eu ia falar que ele foi indicado pelo melhor roteiro original, né? Que é escrito pela diretora... Justine Triet com melhor atriz. Então, é um filme. É daquele filme europeu que não.
Ah, pode falar. Eu não sei. Eu não sei. Ah, é filme europeu? Eu não sei. Ele é um europeu, lógico, ele é europeu, ele é francês. Mas, assim, eu não acho que tem, essa diferença. Tudo assim, eu não acho que existe assim. Tanto...
Não, o que eu ia falar é que ele é daquele filme europeu que não vem ali, tipo, o melhor filme estrangeiro, o melhor filme de língua. Não, de língua.
Curiosamente, ele não foi indicado pela França. A França indicou um outro filme pro Oscar. Não sei exatamente qual é a treta, mas a França não indicou a Anatomia de um primeiro filme tendo ganhado a Palma de Ouro de Cannes. E indicou um outro filme, e o outro filme não foi escolhido para filme internacional, e Anatomia de uma Queda acabou ficando com as indicações. Mas todas as indicações são bem, não digo esperadas, mas bem fáceis de entender, assim, né? A atriz é incrível. Mas, enfim, é isso aí, é um filmão. Rodrigo travou. Ele travou, destravou.
Desculpa.
Tá travado. Hoje vai ser maravilhoso.
É, eu acho que eu estou comprovando o meu fornecimento de internet aqui em casa hoje, pelo jeito. É. Mas...
Mas tudo bem, tá valendo.
Eu vou...
Qual é o próximo?
O próximo e qual que é... Se eu sumir aqui é porque deu algum problema, eu vou tentar trocar meu Wi-Fi se falhar, tá bom? Mas tá. Você... Confio no seu potencial com os nossos ouvintes. Finge que você tá em casa, tá bom? E pode continuar conversando com os ouvintes. Pois...
Eu não tô com a lista, qual é o próximo dia?
Não, tu vai falar, eu tô com a lista aqui, relaxa. É. E o próximo filme, aí também, o filme mais indicado ao Oscar no ano. Pode
explica
falar.
Que não tá na ordem, né? Ele tá não. Na ordem alfabética, porque isso. Não dá pra disputar um filme com o outro que foi pela seguida.
É, e aí o próximo filme, que é o filme mais indicado ao Oscar no ano, que é o Assassino da Lua das Flores.
Ele não é o mais indicado ao Oscar. Ele tem 10 indicações. Mais indicado ao Oscar é o Oppenheimer.
Oh, perdão. É, tá certo. Eu coloquei. É. Tá certo. Desculpa, é o terceiro mais indicado. Terceiro eu mais coloquei indicado. Errado.
É. Perdão. Assassinos da Lua das Flores, que é o novo filme do Martin Scorsese, que eu acho que é uma daqueles... daqueles momentos que você percebe o quanto a carreira da cara chega num lugar onde parece que tudo fica muito fácil, né? E aí o Martin Scorsese tá fazendo tudo fácil uns 30 e poucos anos, né? E aí é mais um desses filmes, assim, de entender o ritmo, de entender a história. Ele fala sobre uma série de assassinatos que tiveram numa região nativo americano nos Estados Unidos, que era uma região muito, muito rica, que os indígenas conseguiram descobrir o petróleo, ficaram muito ricos. E aí essa região era meio que... os donos da região eram os nativos, mas meio que quem mandava ali eram os brancos, então tinha uma dinâmica meio esquisita ali, e aí começaram esses assassinatos, e o filme o filme não é sobre os assassinatos sendo desvendados, né? Por mais que seja o ponto de partida da ideia, tanto do livro quanto do filme, mas sim sobre o que eram aquelas pessoas, né? Quem eram elas e o que eram esses assassinatos, o que esses assassinatos representavam, né? Só para um terceiro momento do filme você ter a investigação em si, né? Então é um filme bem... cheio de personalidade, acho que a palavra é essa. É um filme com personalidade e um filme hiper emocional, assim. Os personagens são complexos, né? Então, e é lindo, né? É um filme lindo de olhar. Assim.
De olhar, a história, tipo, não... Tudo é muito bonito no filme.
Mas é uma pena que ele que seja um filme que vai... não que qualquer tipo de premiação seja o necessário para ter uma qualidade de um filme, não, tal, assim, não, mas vai ser um filme que vai ser completamente ignorado, assim. Vai ser um negócio muito curioso. Assim.
É, porque foi um ano complexo também, né? Tipo, qualquer outro ano ele tinha muita chance de levar tudo, né? Assim.
Então, sim. Não que diminua a qualidade do filme. Talvez se tivesse que colocar como o melhor filme do ano, para mim, talvez seria esse. Em termos de qualidade mesmo, né?
Para mim, é. Pra mim,
qualidade
é
provavelmente dita, assim. Melhor direção, melhor montagem, melhor elenco, tudo. Eu acho que fica com ele, assim. Por mais que tenha alguns outros filmes, tem alguns pontos que se destaquem, eu acho que esse é o...
Ele é mais coeso, né?
Ele é coeso num patamar muito alto. Assim.
É fácil ser um ruim coeso, né? Tudo é ruim.
Tudo é ruim, não. Ele é tudo muito, muito bom. Assim.
É tudo muito bom. Sim, eu concordo bastante. E aí, Vinícius, o próximo filme da lista, como você fez em ordem alfabética, e eu só segui sua ordem na hora de construir a pauta, eu acho que talvez é o filme do ano, né? Que é a Barbie.
Com certeza.
É impossível falar de 2023 sem falar de Barbie.
É, eu acho que Mas são coisas diferentes, né? Eu acho que o filme do ano, né? Aí,
quando você não fala necessariamente é o melhor.
É. Mas aí você tem que levar em conta uma série de coisas, né? Em termos de fenômeno, em termos de bilheteria, em termos do que significou.
Em termos de impacto,
em termos de... De como aquilo fez os outros filmes se movimentarem, de como aquilo vai fazer o resto dos outros filmes, né? O resto dos filmes que estrearam junto e tal. Então, acho que nesse sentido, Barbie é o filme do ano e nenhuma premiação, nenhum Oscar, nenhum nada vai tirar isso do filme da Greta Gerwig. E assim, é um filme que não é um filme sobre a boneca, né? É um filme um pouco mais complexo que isso. Então, acho que até o roteiro, né? Quando ele vai falar assim da sinopse, fica um negócio complicado pra você falar, porque depois que você sabe a sinopse, você tem uma série de coisas que são meio que surpresa ali na sinopse. Então, é um filme difícil até de você falar assim, tão complexo que ele é, eu acho que ele é assim, de surpresa, de lugares que ele vai e tal.
Eu concordo com você, porque, tipo, quando fala... É até um negócio que desperta muito preconceito com filme, assim, porque quando você fala em filme da Barbie, as pessoas esperam qualquer outra coisa, menos o que é esse filme.
É. Então... Eu acho que eles... Tem dois filmes, os dois estão na minha lista, que tem esse sentimento de que não são os filmes sobre o que eles são, né? A Barbie, é o filme sobre a Barbie. Não é um filme sobre a Barbie, é um filme sobre muito mais que isso. Eu acho que em o Godzilla Minus One, também acho que tem esse negócio de... É um filme sobre o Godzilla, não é um filme sobre o Godzilla. Então acho que tem esses Sim. dois filmes tem essa cara aí. Mas assim, em termos de filme do ano, acho que não tem nem dúvida, né? Acho que Barbie e Oppenheimer são os melhores filmes. Não são os melhores filmes do ano, são os filmes.
São os filmes do ano. Que é o fenômeno Barbie e Heimer, né?
Que eu acho, é um fenômeno que até um alavancou o outro, né? Sem um dos dois, eu acho que o outro não seria tão grande quanto foi.
Barbie fez... É porque a gente olha... Aí, só estendendo um pouco aqui, as pessoas Sim. costumam falar muito como... Popularizou? Não, Barbie já é popular, né? Mas deixou essa aura de evento, esse arcute em cima da Barbie, de todo mundo querer participar desse final de semana do Barbieheimer. Fez o evento ser maior e mais relevante.
Mas o Oppenheimer tinha o mesmo peso, eu acho. Assim, até por essa disputa de atenção, eu acho que criou uma... É um evento que eu dificilmente a gente vai ver um negócio desse acontecer por um bom tempo, assim, se é que já vimos acontecer assim.
Muita gente vai tentar emular isso e fracassar miseravelmente.
Então, até pelos players envolvidos, né? Nossa. É um negócio que chegou no mesmo lugar, assim. É um negócio que converte, né?
Imagina tudo que tem que se alinhar, todas as conjunturas para fazer um bagulho desse dar certo, assim. Não foi planejado, foi um acaso que eles souberam aproveitar e pronto. Não é algo...
Então é isso aí. Mas Barbie é o fim do ano, sem dúvida, né?
E aí o próximo eu acho que já vai na contramão, porque eu acho que talvez seja o filme menos conhecido da lista, que é o Camaleões, da Netflix.
Camaleões, da Netflix, que eu acho que talvez tenha sido, seja o fetiche. Porque se você vai escolher o filme do ano, você vê muito filme...
Você vai fazer o Guilty Pleasure.
Ah, você tem uns fetiches, você tem aqueles filmes que você olha e fala assim, caraca. Olha, ninguém falou desse filme, eu vi, eu adoro ele.
Eu que vou falar pro mundo sobre esse filme.
Então acho que ele entrou nesse fetiche e ele vai sobrevivendo na lista, né? Pra mim foi um negócio... Ele é um filme que ele parece que ele não é absolutamente nada, ele parece que ele é... ele é um filme meio desconhecido, até assim, você não vê e fala, pô, ele é um
filme. É um filme meio de detetive, não é? Tipo, tem milhões, assim, na Netflix.
É. Ele é dirigido por um cara chamado Grant Singer, é um cara que fez um monte de clipe da Lorde, da Camila Cabello, do The Weeknd, e aí ele fez esse filme, e é um filme com o Benicio Del Toro sobre um assassinato de uma corretora de imóveis, e aí esse o Benicio Del Toro é um detetive, e é um detetive muito específico, assim, ele tem umas excentricidades muito específicas, ele é um cara velho, ele é um cara casado com uma moça um pouco mais nova, e ele tá prestes a aposentar, mas ele já teve um rolo. Então, ele é um personagem muito complexo, assim, daquele um cara de detetive noir, assim, sabe? E ele vai investigar essa história e... Enfim. E aí a trama vai para um lugar muito interessante, né? Ela vai para um lugar que não é o do assassinato, ela vai para um lugar um pouco mais complexo, mas vai colocando... O personagem é muito à prova, assim, das coisas, assim, sabe? De como você. Do que ele deve fazer, do que ele não pode fazer, do que ele deveria fazer se ele fosse o cara desonesto, se ele deveria fazer se ele fosse honesto, sabe? Então, assim, o tempo inteiro num conflito muito legal. E o Benicio Del Toro é incrível, né? Então fica um. Mas é um filme que parece ser um filme detetive, mas não é. Ele é bem mais. Como poderia dizer? É bem mais complexo que isso, assim, hein? Eu achei esquisito. Não assim, não tô se lembrado pra premiação, não, porque não é um filme desse tamanho. Mas eu acho que eu achei muito esquisito as pessoas falarem pouco dele, assim. Eu acho que ele é um filme muito, 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 muito certinho, assim, tudo, assim, não tem nada. Ele é um filme que tenta não ir diretamente para as coisas, então ele tenta desenvolver certas coisas, certos personagens, certas situações. E eu.
Você não acha que
passou despercebido demais?
Você não acha que é porque parece ser só mais um dos inúmeros filmes da Netflix? Porque ele parece só mais um filme de detetive, assim.
Talvez. Acho que até a Netflix não. Não parece que ela. Tem. Tô bancar esse filme o suficiente, sabe? Em termos de divulgação, de falar que era o filme e tal. Ainda que ele tivesse sido o filme da semana, né? Como a Netflix faz, assim, aquele filme, o filme que estreia e tal, ele não parece que ele não teve essa. Talvez que ele não tenha tido feedback do próprio público, talvez alguém não tenha acreditado ali e tal. Eu acho que não tem grandes números. Mas é um filme tão certinho, assim, que eu achei... É um filme que tivesse ido pro cinema, teria sido falado um pouco mais, provavelmente. Mas também não tem como saber, né? Eu gostei bastante, eu acho que é o meu fetiche do ano, né? Aquele filme que você coloca na lista para as pessoas
surpreenderem.
Nossa, que filme é esse?
É aquele que você vai chegar na roda de amigo e vai falar assim, assiste esse filme na Netflix. Mega obscuro. Próximo filme, eu vi o que você fez. Você roubou nessa lista.
Esse eu roubei.
Não, porque o calendário, aí eu mudei os filmes que estreiam, mas você colocou um filme de 2022.
Vamos lá, vamos deixar claro. Esse filme, ele estreou... Acho que não foi em Cannes, ele estreou antes de Cannes. Então ele estreia no primeiro semestre de 2022. Ele passa por absolutamente todos os festivais. Ele vai passando por todos os festivais. Inclusive os do Brasil. E ele começa a fazer muito sucesso. E aí eu acho que ele estreia na França no final do ano. Mas aí no começo do ano ele estreia em todo lugar. Que é Close, né? O nome do filme. E aí ele chega no Brasil, acho que em março, enfim. E aí eu decidi roubar, porque eu acho um filme muito bom. Então, como se ele tivesse estreado não em 2022, mas em 2023. Ele é um filme que tá no Brasil, acho que ele foi direto pro Mubi. É um filme sobre um menino eles estão na. Holanda, né? Que tem aquelas. Não lembro. Enfim. Eles moram na cidadezinha. Acho que é Holanda, Suécia, sei lá.
Mas eu acho que é sim.
Holanda,
mas né? Esse filme foi maior hype também quando lançou.
É, foi. E ele é sobre um menino que tem um amiguinho, e aí aos poucos eles são muito amiguinhos, muito, muito próximos, e aí eles vão para a escola e aos poucos eles começam a se afastar. E aí o amiguinho dele, né, enfim, vai com spoiler aí, mas o amiguinho dele morre, né? E aí começam. E aí, na verdade, o amiguinho dele se mata. E aí você tem todo um desenvolvimento de. O que que isso. O que que isso representa, tanto para o menino, quanto para a família, quanto para a comunidade, quanto para todo mundo ali, assim, tudo meio que pelo foco desse do amiguinho, do melhor amigo, né? Então, é um filme muito, muito delicado, assim, é um filme muito bom, um filme para você chorar alguns litros.
Sim. Mas. Não esquecerei que você roubou, mesmo com toda essa comoção.
Mas eu roubo todo ano. Todo ano na minha lista eu roubo. Teve um ano que eu fiz uma série, lembra? Eu ia roubar.
O ano que você pôs a série realmente foi a mais. Foi muito...
É, roubo.
Acho que você exagerou um pouquinho. E aí o próximo, você já deu até spoiler. Que é o Godzilla Minus One.
Fala.
Que está indicado ao Oscar, hein?
Está indicado ao Oscar. Melhores efeitos visuais, né?
Efeitos visuais, é.
Com todo merecimento. O filme é lindo. O filme, visualmente, é um negócio...
É bonito.
É daqueles filmes que você vê que o pessoal muito provavelmente pagaram um pouco, né, para o estúdio. De efeitos especiais. E o bagulho ficou maravilhoso. E é meio que o Minus One do título quer dizer que é antes do zero, né? Por que antes do zero? Porque ele começa logo depois do final da guerra, né? Então, se você tem a Segunda Guerra Mundial, e aí você tem os ataques em Hiroshima e Nagasaki, e aí você tem o Japão que está completamente destruído, e você tem a história desse cara que era um kamikaze que volta, né? Então, um kamikaze que volta é um kamikaze ineficiente, né? Um cara fracassado. E aí ele... E aí, ao mesmo tempo que esse cara...
Que volta, é o melhor kamikaze que tem, né?
É, ou pior, né?
Não, pra ele é o melhor.
Pra ele é o pior. Não, porque...
Se ele então, fracassou...
Assim, mas o filme é justamente isso. Assim, esse cara que ele não consegue lidar com a ideia de que ele... É um kamikaze que voltou, né? Mas aí quando ele volta, a família dele inteira tá morta, tal, e quase, né? Pra quem não sabe, o Japão foi dizimado, né? Depois da guerra, não, assim, no conflito do Pacífico e depois da Segunda Guerra, assim, os Estados Unidos, né, testou todas as armas possíveis e imagináveis no Japão. E aí, e esse Minus One é justamente disso, assim, de que é sobre um Japão que não está no zero, o Japão está abaixo de zero, está menos que o zero, menos que o um, né? Tentando se reerguer, ao mesmo tempo que os testes nucleares no atol de Bikini lá despertam esse nosso amigo Godzilla.
Eu fiquei com uma dúvida quando eu vi esse filme aqui.
O quê?
Que é assim, colocaram política no filme de bichinho gigante.
Colocaram.
E ainda assim ele continua bom, mesmo tendo política e sendo lacrador.
Então, ele... O Godzilla, pra quem não sabe, o Godzilla sempre foi sobre política, né? O Godzilla sempre foi uma metáfora sobre...
Uma lagartixa gigante destruindo o
Tóquio. E ele sempre foi o resultado, ele sempre foi uma mutação... do pessoal, a não ser quando só foi para os Estados Unidos, eles inventam aquela porra lá do meio da terra, lá, o caceta 4. Mas o Godzilla sempre representou o quanto a bomba atômica prejudicou e tal, e ele é sempre esse resultado da bomba atômica. E, obviamente, quem jogou a bomba atômica neles não foi por carinho, né? foi por política. Então, tem esse peso. Mas eu acho que nesse filme esse peso está maior ainda, porque ele sutilmente não fala nos Estados Unidos, ele fala alguma coisa assim do deles não poderem ter arma, tal, assim, nunca é claro. Sim. Mas você percebe que ele está tentando entender como é que vai fazer isso depois de eles estarem... depois de terem sofrido tudo isso e tal. Então, assim, é um filme... Cara, é o que eu falo na crítica. Parece um lagarto lá, mas é uma metáfora. Claramente, assim, tipo... Agora a gente precisa se juntar para lutar contra esse mal que vem do Pacífico, que vem, sabe? Então, assim, é bem claro. Tem política. Enfim, é lacra.
É lacra, óbvio, né?
Lacra. São lacra mais porque é no Japão, né? O Japão é um lugar, tem seus moralismos, né? Então não dá para lacrar tanto ali. Mas é um filme bonito, é um filme empolgante, as cenas são ótimas, as cenas são gigantes. O Godzilla tá gigante, assim, tá um negócio, tá bonito, assim, tá um negócio bonito isso.
Sim. Sim. E aí, seguindo a nossa lista, vamos para outro filme de criança. Logo depois de Godzilla, que é pra criança também, não é? Esse filme de bichinho.
Filme de bichinho.
Vem Homem-Aranha através do Aranha-Verso.
Que eu acho que é um... Que é o... É o, vamos lá, o filme ele começa depois do primeiro, né? E agora o Homem-Aranha e a Gwen. Né? O filme é meio que dividido entre os dois agora. A Gwen descobre que existe um monte de universos, ela passa a ajudar esse pessoal essa sociedade de homens-aranhas, né, a organizar as coisas, né, para você não perder o ritmo, né, das histórias, né? Então, e que já é uma, se você parar para pensar, já é uma crítica a ideia de que as coisas precisam ser do jeito que elas são, elas não podem mudar e tal.
Então já tem uma... cânone.
É, exatamente. Já tem uma ideia ali que o filme segue. E aí ele faz... E eu acho que ele faz... Ele expande muito a ideia do primeiro, assim, em todos os sentidos, né?
Isso tanto visualmente
quanto narrativo.
Isso era uma coisa que eu tava para te falar, que eu anotei até na pauta. Que eu vi injustamente muitas pessoas falando que ele repete a fórmula do primeiro, só que de um jeito bagunçado. E eu discordo, não acho que ele repete, eu acho que ele pega a ideia do primeiro e expande isso pra muito.
Será mais que as pessoas viram os dois? Porque eu acho que ele não tem nada do primeiro.
É, então.
O primeiro é sobre ele descobrindo poder e tal, descobrindo as responsabilidades e tentando. E o segundo é sobre ele. Descobrindo que ele é responsável, ele pode ser responsável porque ele quer que seja, porque ele vai traçar o destino dele independente do que as pessoas queiram que ele faça. Então, quer dizer, não tem nem a mesma ideia, né? Não é mesmo, tanto, e aí no caso do segundo, tanto ele quanto a Gwen, né? A Gwen também tem estado nesse rolê de tipo, eu vou fazer o que eu quiser independente do que as pessoas queiram.
É, eu tinha notado na pauta até porque eu li uns dois textos na época falando sobre isso e que eu discordo profundamente.
E é um filme... Ah, mas aí tem, acho que tem o negócio da Gwen também, aí tem o pessoal que acha que é lacração,
etc. Aí eles criticam tudo por causa disso,
aí,
né?
Aí força qualquer coisa, aí você força, você parte do princípio que você tem que falar mal, e aí você inventa alguma coisa. Eu acho... E fora isso, eu ainda acho que é um filme... visualmente incrível, é um filme que brinca com o negócio visual, até no rolê desse lugar dos aranhas, assim, que tem todos os homens-aranhas, ele brinca demais, ele é muito divertido, assim, como ele vai brincando, cada aranha tem uma definição diferente, um desenho diferente e tal.
Técnica de pintura, né?
Técnica de pintura, e faz as referências, e, enfim, eu acho um filme gigante, filme de animação, eu acho que assim, eu acho que é um filme que é meio que obrigatório, assim, tá na lista de melhores do ano, assim, porque, porra, Barbie, discute, tá, mas, cara, tecnicamente ele é incrível, ele expande um monte de ideias, ele tem soluções legais, então acho que eu acho bem grande mesmo.
Com Concordo. E aí, o nosso próximo filme, esse sim o filme esnobado do ano, inclusive pela academia, que é o John Wick 4 Baba Yaga.
Mas, assim, né, quando a gente separa, pelo menos eu, né, porque quando a gente separa melhores filmes do ano, a gente tem que levar em conta, porque a gente não pode levar em conta, por exemplo, as estrelinhas, né, porque ele não é o melhor filme do ano, mas ele é melhor que Oppenheimer, né? Não, ele não é melhor que Barbie, é melhor que assim, mas ele é um filme que, no que ele se propõe a fazer, ele tem uma eficácia gigantesca, né, ele se propõe a fechar uma série pegando tudo aquilo que foi feito na série e colocando num outro patamar, assim, de qualidade, de ritmo, de tamanho, de objetividade, de mitologia. Então, quer dizer, ele expande muito tudo aquilo num filme absolutamente frenético, num filme que não para, que é visualmente difícil de fazer. E o diretor ainda é um cara que está... Ele fica o filme inteiro se desafiando, assim, a como eu vou fazer alguma coisa impressionante. Enfim, eu acho que é um... Fala.
Não, eu ia falar que eu vi um meme hoje no Twitter. Eu não lembro exatamente como era, mas era tipo assim... Meu pai, logo após ver um filme que claramente foi feito pra lavar dinheiro com algum ator brucutu, falas que não fazem sentido e um roteiro cheio de furos. Que filmaço. O John Wick, ele tinha tudo pra ser só isso, sabe?
É, ele poderia ser só isso. Mas
aceita ser isso.
O primeiro, ele tem um... Primeiro, ele tem essa vontade de ser só um filme de brucutu. Depois disso, ele não é mais só um filme de brucutu. Ele passa a ser um filme de ação... bem específico, assim, ele quer chegar naquele lugar do dar emprego para dublê e fazer umas cenas de ação grandes e sabe, tudo ali, ele tem um objetivo para aquilo. E aí, quando você olha pro quarto e você pensa que, cara, é o quarto filme e ele continua, ele
cresce, né?
Ele tem uma unidade muito grande com o primeiro ainda. Você vê que o primeiro... Sim. Passa para o segundo passa para o terceiro passa para o quarto, e você está vendo o quarto existir ali a partir de uma ideia do primeiro ainda. Assim, ele não é uma continuação, não é o Velozes e Furiosos, tá ligado? Está surgindo personagem para todo lado, que não faz mais sentido. Não, ele está ali, ele tá contando aquela história ali, daquele jeito e tal. E, enfim, né? Então, eu acho...
Você diria, Vini, que o John Wick 4 é nosso Harry Potter? Ele foi crescendo com a gente, ficando maduro e ganhando novos...
Eu acho que pro meu filho é. Meu filho viu os quatro em idades diferentes e se divertiu demais. E aí o John Wick virou um símbolo, né? Eu acho que o John Wick não para a geração do meu filho, que tem 8 anos, mas uma geração um pouco mais velha ali, dos que tem...
Quem é adolescente hoje?
Adolescente hoje. Eu acho que o John Wick virou um símbolo, né? Eu acho
virou,
que
ele, virou.
Independente do que aconteça. Teve a série aí, que ninguém viu, vai ter um spin-off com a Ana de Armas. Independente do que aconteça com a série, eu acho que o John Wick virou um símbolo. E eu acho até que... se você pensar em século XXI, eu acho que poucas séries que nasceram no século XXI foram tão eficientes em termos de qualidade quanto o John Wick. Acho
que nasceram no século XXI. É difícil.
Muita coisa tentou ser a franquia e tal, né? Você tem um monte de filmes que tentam e tal. Mas assim, a Missão Impossível, primeiro os dois filmes são dos anos 90. E é uma série. O John Wick, você olha assim, cara, ele nasceu no século XXI, ele virou uma série. Ele não nasceu para ser uma série, ele nasceu para ser um filme. Então, quer dizer, tem todos os componentes de que poderia dar errado. E ele não dá errado, vai para um lugar muito, muito, muito interessante, assim. Acho que talvez seja um filme também que o pessoal intelectual não vai gostar, porque, né, o John Wick não tem muita coisa ali, não tem muita lição.
Mas aí vou te falar também. Meu tio, fã da série John Wick, não gostou do 4 porque é muita mentira.
Não,
tem razão. Tô trazendo opinião dos populares aqui também.
Sim, sim.
Que a galera
sim.
No cinéfilo.
Talvez, é uma. É uma situação, mas. Eu gosto dessa mentira.
Eu adoro esse mentira, argumento.
A mentira do John Wick eu gosto. A mentira do Velozes e Furiosos me irrita um pouco, mas a mentira do John Wick eu gosto.
É que a mentira do John Wick você compra, né? Tipo, é acordado ali. A suspensão de descrença tá feita e beleza. Falei exatamente isso. Conversando, foi meu. É o acordo que você faz com o filme. Bora.
Eu
Você
acho
comprou.
incrível. Eu acho. Não sei se eu sou a favor do John Wick 5, mas. Sabe a impressão que eu
Não
tenho que
morrer
se
o
tiver.
universo.
Hã?
Você não
Não,
sabe
eu
se é a
acho.
favor do 5, mas é legal não morrer o universo.
Não, não vai morrer o universo, nunca mais, mas eu acho assim. Eu não sou a favor do 5, mas eu acho que se tiver o 5, eu tenho certeza absoluta que vai ser com a mesma qualidade.
E eu vou
Sabe? Porque eu acho que a
amarradão
série. Não...
ver.
Eu vou, lógico, no primeiro dia. Mas assim, eu acho que vai até ser. Eu acho que o que vem junto com o John Wick é qualidade, assim, tipo.
Sim.
O filme tem a qualidade impecável, assim, todos, né? Então eu acho que se tiver o quinto, vai vir com uma mesma qualidade, assim.
E a gente não espera esse nível de qualidade desse tipo de filme.
Não,
Então
não.
é um negócio
Cuidado, de
surpreendente,
carinho,
assim.
tudo não, velho.
E aí, passando nossa lista, chega a cota de terror do ano, com Ninguém Vai Te Salvar.
Ninguém vai te salvar. Que eu acho que foi um filme que. E também eu acho que tem um problema que com os filmes de. Com as listas. Eu acho que as pessoas, quando elas fazem as listas, eu acho que o filme de terror, eu acho que ele acaba ficando de lado, porque geralmente, a não ser que tenha um filme de terror metido a besta aí do Jordan Peele, alguma coisa assim, um Ari Aster da vida aí, as pessoas
Sim.
meio que têm medo de pegar um filme que é um filme de terror menor e aceitar que ele não é tão menor assim, né, em termos de intenção e tal. E aí eu acho que o Ninguém Vai Te Salvar, eu acho que entra nesse rolê assim, de tipo, é um filme que você não dá nada, é um filme que. Pra quem não sabe, Ninguém Vai Te Salvar estreou, acho que no Star Plus, e ele é um filme sobre uma moça que mora numa casa no meio de lugar nenhum lá dos Estados Unidos, e ele dá a entender que tem alguma coisa que faz dela uma persona não grata na cidade, mas ele não explica isso para cara. E aí, numa noite, ela desconfia que ela tá sendo, que ela teve uma visita dos ETs. E aí, na noite seguinte, ela realmente tem a visita dos ETs. E aí ela sai pro pau com os ETs. Resumo é isso, ela sai pro pau com os ETs. É uma atriz de 1,60 e poucos, saindo no pau com os bichos lá. E aí você, aos
Eu acho que
poucos.
essa sinopse é melhor do que qualquer uma que o estúdio pode fazer. Mas.
O que é legal no filme é que é um filme de terror, é um filme de ET, é um filme tenso, é um filme dos ETs tentando matar ela, é um filme dela descendo o cacete dos ETs. Mas o ET, ele tá lá como um subterfúgio pro roteiro entender essa personagem. Então ele vai até um lugar em que ele consegue desenvolver ela para você entender o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Por que que ela tá assim e tal? E não é aleatório, não é gratuito. Ele vai mesmo assim até você entender, porque ele quer chegar num lugar muito específico ali no final, e ele precisa disso, e ele usa os ETs para isso. Então, se é um filme de terror, é um filme de ficção científica, é um filme que quase não tem roteiro, não tem roteiro, quase não tem diálogo, mas ele tem um roteiro incrível, assim, de como você vai entender e como você vai chegar naquele lugar com ação, mostrando. Incrível, acho incrível. Só
Bom.
uma pena que, como ele é um filme de ficção científica, filme meio de terror, tal, ele não vai aparecer na lista de ninguém, porque as pessoas têm medo de colocar um filme de terror e de ficção científica em lista de melhores filmes do ano, para não parecer vamos diminuir a lista. Mas aqui não, aqui é. Aqui nossa lista é o público.
Que é jornalismo verdade.
Exatamente.
E agora sim chegamos ao indicado do Oscar, que eu vacilei antes. Que é o Oppenheimer.
Oppenheimer, é.
Com o filme do Nolan, teve... Eu tô citando o Oscar porque a gente tá gravando pela primeira vez os melhores do ano após a indicação do Oscar. Então acho que dá pra vocês terem uma noção aí do que tá sendo falado na academia, nas premiações, e o que é algo mais pessoal do Vini também.
Oppenheimer é... Falei, acho que o filme do ano é o Oppenheimer com a Barbie, né? Acho que faz Sim. parte, né? Mas é um filme gigante, né? O Nolan é um cara... Por exemplo, eu talvez eu coloque o Nolan no lugar de diretores assim que já passou do comum, né? Ele já está num patamar um pouco mais alto, assim. Tem suas cagadas aí? Tem suas cagadas, tem. Mas isso não tira nunca a qualidade dele. Porque quando ele vai fazer um filme como Oppenheimer, assim, você percebe quanto o cara tem qualidade, consegue chegar no que ele quer, e ele chega ali e tal. E eu acho que o Oppenheimer é mais... É um filme que combina mais com ele ainda. Do mesmo jeito que o Como é que é o filme de guerra dele? Esqueci completamente.
Fugiu.
Já vou lembrar.
Caraca, tá vindo o nome daquele filme dos bêbados na cabeça.
Não é.
Não, eu sei que não.
Dunkirk,
isso. Sabe qual filme que eu tô falando que veio na minha cabeça, né? O do professor que decide se manter sempre bêbado.
Fugiu. Drunk.
Drunk, tava vindo Drunk na cabeça, aí tava... É.
Do mesmo jeito que o Dunkirk e o mesmo jeito que o Dunkirk tem, o que o Dunkirk tem, o Oppenheimer tem também, que é uma o Christopher Nolan entendendo que ele não tem uma capacidade, ele não é um diretor emocional, ele não é um diretor que consegue extrapolar os sentimentos da história dele. Então, quando ele pega uma história que ela é fria, por definição, né, ele chega num lugar... Eu acho que eu tenho convicção que ele sempre chega num lugar diferenciado, assim. Então, ele... E o Oppenheimer é isso, né? É um filme frio sobre uma bomba, mas ele precisa ser pragmático, porque ele não pode permitir que você torça para o Oppenheimer, mas ao mesmo tempo ele não pode permitir que você ache que ele é o vilão, mesmo ele tendo... Eu acho que isso talvez seja... Muita gente reclamou de que não mostrou a bomba, mas, porra, o filme não é sobre a bomba, o filme é sobre
o filme é Oppenheimer, né?
E tal. Então, eu acho que se você mostrar a bomba ali, você ia dar uma... Você ia criar um peso emocional para o filme que ele não teria. Então, assim, eu acho que tudo isso, assim, ele não erra em nada. E até a ideia do filme de chegar num lugar diferente de onde ele começa... E ele discutir coisas diferentes do meio para frente e tal, que muita gente reclamou também, eu acho que é genial. Então, eu acho um filme muito, muito, muito além, muito, muito acima, assim, da qualidade. Assim, se você pegar, no ano, assim, se pegar você falar que teve um ano que teve Oppenheimer e Assassino da Lua das Flores no mesmo ano, é um negócio que você fala, teve, não tá na lista, não entrou na lista por pouco, né? Mas se você olhar diretamente assim pro ano e falar assim, pô, esse ano teve Assassino da Lua das Flores, teve Oppenheimer, teve Barbie e teve o Assassino David Sim, Fincher, é um ano que você fala, pô, cara, você teve tudo, né? Você não precisa. É um ano muito, muito mole de você.
É o que eu falei, que qualquer outro ano, Assassin's Creed das Flores rapava tudo, mas, porra, que ano é esse, né?
É, até se você parar pra pensar, até o Assassino mesmo, David Fincher, é um filme Sim. incrível, mas não tem força, né? É um filme que é um filme que é muito menor, né, em termos de intenção. Então ele não tem força para sobreviver ali dentro do resto. Né? É, então, assim, o Oppenheimer é isso. O Oppenheimer é um filme gigante para você ver no cinema, a tela gigante, com som gigante, com personagens complexos, com personagens gigantes também, com uma trama gigante, com uma história que é inteligente, com uma história que tem, você tem algumas reviravoltas muito interessantes. E é o momento que você vê, talvez, a prova de que o Nolan não tem alma. Ele faz umas cenas de sexo mais anticlimáticas da história do cinema, cara. Ele consegue fazer
protocolar.
Caralho, cara, ele consegue fazer o Cillian Murphy e a Forrest Pugh pelados ser um negócio burocrático e chato. Você fala, cara, o que tá acontecendo aqui, cara? Ele é muito sem alma. E ele
sabe que o sexo que é seria alma, se eles fossem pro cartório ao invés do motel, né?
E isso não é ruim, assim, se você olhar, cara, o filme é... Porque o personagem é pragmático, o personagem, ela também é pragmática. Ele faz um filme, sim, cara, você fala que como ele entendeu, acho que ele entendeu que ele vai entender, entendeu agora. Próximo filme ele vai realmente tentar falar que ele é emocional e vai fazer bobagem. Mas ele é um cara, eu acho muito, muito, muito interessante isso.
O Nolan é o cara que tem seus erros, mas quando acerta, ele acerta com gosto, né? Tipo, ele acerta e fala,
pariu, ele acertou. Erro.
Mas os erros também não são gigantes.
Eu acho até que pela oportunidade que teremos, que eu teria de um dia de falar que eu não gosto de Interestelar, a gente poderia fazer um programa sobre o Nolan. Porque merece a gente falar sobre o Nolan. Mas depois que o filme ganhar o Oscar, a gente faz um programa especial Nolan. Aí,
vamos fazer um especial Nolan, fechou. Mas aí eu vou ter que reassistir tudo, mas vou fazer.
Vai ver tudo de novo, vai ver tudo.
Vou começar a me preparar para o especial Nolan.
Mas já. Fica aí a...
Mas tem que ser pós-Oscar, porque eu tenho que assistir tudo do Oscar. Então...
Pra gente usar o hype, né?
Antes não tem. Exato. Hype.
Mas enfim, é isso aí. Oppenheimer. Oppenheimer é um filmão. Acho que daqueles filmes vai sobreviver ao ano. Sim. Vamos falar dele
depois. Seguindo na nossa lista, depois de Oppenheimer, vem Os Rejeitados. Que aí...
Do Alexander Payne, que acho isso. Que estreia quinta-feira também. Que é sobre um internato nos Estados Unidos, nos anos 60. Que durante os feriados de final de ano, todo mundo vai embora, mas tem uns alunos que não vão embora por razões, um monte de razões diferentes. E esse professor absolutamente excêntrico, vivido pelo povo Giamatti, ele fica para cuidar desses caras. Aí e o filme nem é especificamente sobre esse grupo de alunos, é sobre um aluno específico e tal, e o filme rua para esse lado aí. Mas assim, parece clichê, mas é aquele filme assim que
a gente fala. Perguntar isso, é o filme do professor que transforma vidas?
Não, não é. Esse que é o... Ele até transforma a vida, mas assim... Você,
mas vai sobre isso o filme.
No final dos filmes, você sobra esses três, né? Você sobra o professor, você sobra o aluno, você sobra a moça que é responsável pela cozinha, que o filho dela morreu e ela fica lá também.
Que é a Davine Joy Randolph, que tá
com a câmera. Que vai ganhar, tem que ganhar. E o filme é sobre essas três pessoas, e essas três pessoas elas estão quebradas na vida. Elas não têm. Elas não são pessoas inteiras, né? Elas são pessoas que estão num lugar ali que não conseguem juntar as peças. Mas a peça de um meio que encaixa na do outro, assim. Então as peças deles, eles se completam com a peça dos outros, metaforicamente falando. Mas ninguém tira um pedaço de ninguém, né, para enfiar no outro, é isso que eu tô falando. É um filme que, primeiro de tudo, assim, o diretor ele faz um esforço gigantesco para te colocar dentro do filme, assim. O filme parece que é feito em 1960, assim, de verdade, 1969. tanto a direção quanto a cor, quanto os créditos iniciais, quanto os atores, quanto, é uma criação, não só a criação de mundo, mas a criação estética mesmo, assim, do filme é muito poderosa. E ele faz isso porque ele sabe que o importante ali é criar essa empatia com esses personagens para você entender que o problema deles é um problema complexo, né? Então, ele fica o tempo inteiro tentando expor eles, assim. Então, é um filme que é muito... É um filme agridoce, assim. Ele tem momentos de felicidade enorme, mas, ao mesmo tempo, ele tem um amargo, assim, que vai em cima. Então, é um filme que está sempre inteiro lutando contra isso. Porque é um filme sobre o real, né? Assim, a vida real não é um... Não é aquele agridoce babaca dos filmes do como é o nome dele? Do Robbie Williams lá, que é... Ah, nossa, como ele é alegre. Pum,
mega positivista.
Cara, tá ligado? Morre alguém. Não, os filmes que eles fazem é... Pô, gostava do Robbie Williams, mas ele tinha muito filme assim, ah, nossa, como é legal, olha, como é legal, como ele ensina, como ele é feliz, isso aqui, pum, morre alguém no meio, aí, pô... Tá usando
tinha uma lição de moral e aí do nada ele joga, tipo, sofre aí. É.
Então, odeio aquele peteado, as coisas disso. Mas enfim.
Eu nunca tinha ouvido falando sobre peteados, mas eu sabia que você tava falando dele.
Não suporto peteados. Aquele do Sociedade dos Poetas Mortos também, cara.
Ai, Vinícius, hater de... Vinícius é um grande hater de Robin Williams.
Não, adoro Robin Williams. Isso não é nem um problema. O problema é o Bom Dia Vietnã. Não é nem o problema dele. O problema é dos filmes que ele escolhe. As soluções são sempre mega preguiçosas. Você mata alguém e... Enfim. Mas não, o Rejeitados não é isso, sabe?
Ninguém vai morrer do nada, assim. Tipo...
Não vai. Tá bom. É um outro filme sobre outra coisa, assim, mas é um filme muito, muito delicado, muito pessoal, assim, você se enxerga naqueles personagens, assim, porque são problemas reais, assim, então você se enxerga em algumas coisas neles.
É um dos filmes do Oscar que eu tenho que assistir, e eu fiquei bem curioso de assistir ele, parece
bom.
Interessante.
Bem bom mesmo.
E aí seguimos agora, vai ter uma dobradinha de filmes nacionais. Mas o primeiro é o cara que, basicamente, toda vez que ele lança um filme, ele tem figurado nos melhores do ano, e agora com o documentário também, que é o Retrato Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho.
E aí fica tem cara de cota? Tem cara de cota. É cota, mas tá tudo bem. Porque
não... Eu ia falar que é a cota, mas como você colocou dois, aí eu tirei essa piada do roteiro.
Não, tem uma cota aí, mas assim... Mas é uma cota merecida, né? Você tem que tentar enxergar ali. E aí confesso que também alguns filmes brasileiros que eu acho que poderiam ter entrado, não consegui ver. Então, mas de qualquer jeito, o Retratos Fantasmas é um documentário que eu acho muito legal nele. Que ele é um documentário sobre o Kleber Mendonça Filho, tentando entender o cinema na cidade dele, assim, né?
E... É tipo um documentário da Petra Costa, né?
Não, porque ele não tem uma... Não, eu gosto da Petra Costa, pô.
Eu tô brincando, porque é parte dela, sempre.
Mas ele faz um negócio que ela não consegue fazer. Uhum. Imagina que você tá no... Você viu o Retrato Fantasmas?
Não vi então, o retrato.
Ele tá... Imagina que você tá na...
Eu não consegui ver no cinema e entrou no Prime, mas eu quero, tipo, reservar um dia, assim, pra ir lá e assistir.
Netflix.
Né? Netflix, perdão.
Imagina que você tá no Google Maps. Google, como é que é? Não é o Maps, é o outro lá, o Word lá, como é que é o... Earth. Imagina que você tá no Earth e aí você tá com o Zoom em cima da tua casa, assim, né? E aí você vai rodando, assim, a rodinha do mouse e vai ampliando. É isso que o Eduardo Fantana faz, assim. Ele começa muito pequeno, tipo, na janela do Kleber Mendonça Filho. E ele vai para um lugar muito grande, assim, e no final não, mas logo de cara você percebe que esse crescimento é porque ele está falando de muito mais coisa, assim. E aí, no final ele está falando do Brasil inteiro, assim, mas dentro da cidade dele, dentro daqueles temas e tal. Mas é um negócio muito impressionante, assim, de como ele... de como ele consegue controlar esse zoom out, assim, de como tem conteúdo ali, né? Não é um negócio. Não é um zoom out jogado, né?
Mas é um zoom out na metalinguagem mesmo, assim? Ele vai dando esse zoom out?
Ele não dá o zoom out, mas ele mostra. Ah. O começo do filme é sobre o apartamento dele, que é um apartamento que ele usa em alguns filmes. Depois ele é sobre o prédio, depois ele é sobre a rua, depois ele é sobre o bairro. Depois ele realmente tem essa ideia.
Se fosse mudando enquadramento cada vez mais amplo a cada passo, seria muito.
Mas ele faz isso.
Por isso que eu perguntei, se ele realmente faz.
Sim, porque primeiro ele está preso num lugar, numa casa, né, num quarto. E aí depois ele vai mostrando as coisas. No final ele quase não tem imagem, ele tem essas imagens abertas, né, dos cinemas, porque ele meio que tenta discutir o cinema ali naquele momento, dentro de Fortaleza e tal. Mas é um filme bem, cara, é muito. Eu fui ver achando que era um documentário egocêntrico, né? E não é. Ele tá tentando. Tem um ego ali, porque ele tá tentando falar dele, mas ele não consegue falar dele. Ele não consegue ficar muito tempo falando dele. Assim, ele amplia para falar do cinema dele, mas do cinema e do mundo e tal. Então é um bem. É impressionante. Impressionante mesmo. Mas foi uma péssima. Foi uma cagada enorme por esse filme para representar o Brasil no Oscar. Não faz
complicado, né?
É um documentário. É um documentário sobre.
Algo muito específico, um lugar muito específico.
Ele é um lugar muito específico, ele fala de coisas muito específicas daquele lugar. É. E aí ele começa a falar de cinema de rua, tá ligado? Mas ele fala de cinema de rua. Cara, ele é um filme muito brasileiro.
Que assim, talvez. Eu acho que, tipo, cinema de rua é um contexto que tem no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que todo cinema é de rua. Basicamente.
Exatamente. A maioria dos cinemas dos Estados Unidos são de rua.
É. Não, digo, o conceito do cinema de rua é algo brasileiro. Tipo, nos Estados Unidos, cinema é de rua. E foda-se, não existe um
conceito de cinema de rua. Então, ele tem esse. Eu não acho que ele atinge as pessoas e tal. Enfim, eu achei uma cagada. Pra variar, né? Porque, caceta, é impressionante a incapacidade.
Tem uns anos já, né?
De não entender, ou que tá querendo provar um ponto de vista, né? E falar assim: não, a gente vai pegar o melhor filme do ano, vamos mostrar que a gente não é refém do Oscar e tal. Ou é de uma cegueira que é assustadora, assim, de você. Não é possível, tá ligado? Não
é possível. Eu acho que é cegueira, tipo assim: esse é o filme brasileiro do ano, ele precisa ir. Mas não necessariamente é o que a gente falou de Barbie, é o filme do ano. Não necessariamente é o melhor filme do ano. E aí você tem que...
Cara, eu não acho que esse seja o filme brasileiro do ano.
Qual você acha que seria?
O outro tá na minha lista.
O próximo? Então bora pra ele.
Ele já, já é o próximo?
Já é o próximo. Sequestro do Voo 375.
Eu acho que esse é o filme brasileiro do ano, assim. Que eu acho que falham as pessoas de falar que é um filme que parece filme americano. Ele não é ele é um filme de gênero. Ele é um filme sobre um sequestro de um avião. As pessoas vão ficar super surpresas de descobrir que não só os Estados Unidos faz filme de sequestro de avião, tem um monte de países que faz filme de sequestro de avião. Mas é sempre...
Não foi criado isso nos Estados Unidos, não, Vini? Sequestro de avião?
Não, eu tô falando que o filme...
Eu tô te enchendo saco, caralho, você vai talvez, ficar ainda.
Não sei.
O americano criou o sequestro de avião, ou foi o Bin Laden, não sei.
Não foi o Bin Laden porque o do Brasil é antes. Mas, enfim, a questão é um filme de gênero muito específico, assim, é o sequestro de um avião. Então tem que ter todas aquelas coisas de sequestro de avião. Você não vai fazer um filme de sequestro de avião sem o avião, você não vai fazer um filme de sequestro de avião sem você falar com a torre, você não vai fazer... O filme de sequestro de avião tem duas possibilidades, né? Uma é ficar dentro do cockpit do piloto. Outra é expandir para o avião em si, outra é ver pelo lado de fora, enfim. E aí, no caso do 375, é um filme sobre ele está dentro do cockpit, mas ao mesmo tempo ele está do lado de fora, porque a ideia do sequestrador era enfiar o avião na cabeça do Sarney, que, né, não é uma...
Quem sou eu para julgar?
Quem sou eu para julgar? Eu não acho, nem acho que foi uma ideia, mas enfim, ele estava ali e ao que tudo indica, ele, na época, eu não lembro, confesso, eu não lembro, mas ele foi, teve sequestro tal, e ao que tudo indica, esse piloto, ele fez umas manobras muito doidas, assim. Ele era um piloto que eu acho que ele era da Esquadrilha da Fumaça, ele faz umas manobras muito malucas, e o pessoal da época fala que ele não fez, e aí o pessoal, até para não valorizar e ninguém ficar sabendo, porque é um atentado terrorista, né? Contra o presidente, né? Então, acho que para esconder isso, eles meio que tentaram fingir que aquilo não aconteceu, mas aí o pessoal ficou fazendo um documentário e aí virou o filme. E o filme é muito bem feito, assim, muito, muito bem feito. Muito. Você vê que é um esforço, tanto de grana, quanto estético, quanto de roteiro, quanto de elenco, tudo para ser um filme impecável de sequestro de avião. Então,
assim. Você ia falar, e o elenco. Não é aquele elenco primeiro escalão de atores não. E atrizes nacionais, né?
Não.
E mesmo assim, ele, tipo, chega... Ele chegou ocupando um monte de sala ali, com um bom resultado até, né? Nos primeiros dias. Então, isso eu achei interessante.
É, e eu acho que vamos lá, eu acho que a distribuição desse filme foi ruim ainda. Menos do que...
Poderia ter sido melhor ainda.
Porque eu acho que se ela fosse, ele teria sido um pouco mais falado do que ele foi. Mas é um filme que eu acho que ele vai ter uma sobrevida muito grande, porque ele vai ter. Eu acho que ele é da Star, quer dizer, Disney, né? Eu acho que ele foi meio que feito, bancado pela Disney. Star, não sei, pelo streaming. Então ele vai direto pra lá e eu acho que ele deve ter uma vida grande ali. Mas é um filme, pô, visualmente tem um. Visualmente ele é muito bonito, assim, efeitos visuais ele é bonito, as cenas de fora do cockpit, né? As cenas de fora do avião são bonitas, são bem feitas, e, cara, o ator que faz o piloto, que eu não lembro o nome dele, ele tá incrível, assim, no filme, tá incrível. Então, assim, é um filme muito bem feito, assim. E eu acho muito, muito curioso ele não ter sido mais falado do que ele foi. Acho uma pena.
Ele saiu bem, mas realmente não foi tão citado, assim.
Não, E é um filme muito, muito, muito bom. Eu acho muito bom. De tudo, assim. É óbvio que não é o filme... Não é o filme brasileiro que as pessoas querem que as pessoas... Que muita gente quer que seja, né? Um brasileiro que faz você pensar, o Cidade de Deus,
o filme, Patrilho, filme que vai te mostrar o Brasil profundo.
Vai, ele é um filme de gênero sobre um sequestro de avião, e isso ele faz perfeitamente bem, assim. Alto escalão dos filmes de sequestro de avião, assim, você pode colocar. É um filme feito no Brasil, naturalmente com menos dinheiro do que deveria. Principalmente com mais esforço do que deveria. Cara, ficou pronto agora. Então quer dizer que é um filme que foi feito no meio do buraco do cinema, tá ligado? Foi.
Sim.
Então, assim, tudo isso leva.
No apagão ali que teve, cultural.
Exatamente. É um filme perfeito nesse sentido.
E aí, seguindo. Os Três Mosquiteiros d'Artagnan. Esse eu não vi ainda. E aí... Não é só mais uma adaptação, não, dos Três Mosquiteiros?
Não. Primeiro de tudo, ele é um filme... Ele é um filme feito na França. Então já ajuda, porque, pra quem não sabe, Os Três Mosquiteiros é uma história francesa. Esse filme, ele tem um carinho muito grande pela história, e ele não só por ele tentar ser preciso como adaptação, né, de tentar contar exatamente o que está no livro, porque, cara, eu adoro Três Mosqueteiros. tarado por Três Mosqueteiros. E, então eu já vi tudo. E, cara, é, acho que nenhum consegue fazer o que é, o que está no livro, né? Porque o que está no livro, ele tem um ritmo frenético, mas ele é um livro muito antigo, né? Ele tem umas ideias datadas, assim. Então, é, o grande clímax do filme é uma troca de colar do livro, assim, da primeira parte do livro, é uma troca de um colar e tal, e todo isso tá no filme. Então, assim, é um negócio que para Hollywood olhar e falar assim, não vai ser o clímax, vai ser. O clímax vai ser eles lutando no alto de algum lugar e tal. Então, assim, é, por opção do cinematográfica, eles sempre jogam os textos que tem um lugar que não é o do livro, né?
Sim.
O lugar do livro é muito específico, assim, é, dos personagens, da profundidade dos personagens deles. E agora, na verdade, são dois filmes. Eles estrearam os dois ano passado, mas o segundo eu não consegui ver. E ele é um filme que, cara, tem um gasto muito grande de produção, assim, é uma recriação de época impecável. E não é aquela recriação de época de Hollywood, é uma recriação de época. É, você sente que você está no século, sei lá, 16, lá na França, lá, é, com aquelas pessoas, e é tudo sujo, e ao mesmo tempo é tudo luxuoso, e tem aquele luxo podre, né, da França, e você tem. E aí o diretor valoriza muito bem isso, e faz umas cenas de ação sem cortes. Então, quer dizer, é tudo. É um filme muito caprichado, assim, é um filme feito. Não pode dizer que é feito pro fã, né? Porque. Mas é feito muito, muito fiel, assim, muito fiel ao livro, a primeira parte. Então, ao mesmo tempo é muito fiel ao livro e ao mesmo tempo consegue fazer aquilo ter o ritmo, né? Então, e é muito bom, assim, visualmente, as cenas. Então é um filme. Fica aí a dica para quem não viu, que eu acho que vai. Merece a procura. Acho que, ele entrou no Telecine, então o segundo deve entrar também no Telecine. Mas ele passou nos cinemas e tudo, ele não foi ignorado. É um filme grande. Na França é um filme grande. Rodrigo, você não pode me abandonar agora, cara. Tá acabando.
Vini, deu uma travada aqui.
Tá tudo bem. Acho que ele caiu. Vou pela minha lista, então. Depois dos Três Mosqueteiros, Vidas Passadas, que é o filme da Celine Song, que é um filme sobre uma. Ah, ele voltou. Então eu tô falando de Vidas Passadas já.
Tudo bem, eu tinha travado no final do. Eu tava
dormindo. Vidas Passadas é um filme que ele é sobre uma menina e um menino chineses, coreanos, que quando eles estão nos seus 12 anos, a família dela decide ir para os Estados Unidos, Canadá, desculpa, e ela meio que se afasta, né? Ela deixa o amiguinho lá e vai para o Canadá. E 20 anos depois, 10 anos depois, o filme começa com eles se encontrando, né? E aí ele faz um flashback. E aí ele mostra eles menorzinhos, depois eles voltando a se encontrar 10 anos depois, depois eles voltando a se encontrar 20 e poucos anos depois. É um anti-romance quase, assim. Ele é um filme que ele é um romance, mas ele não é um romance sobre os dois, assim, ele é um romance sobre o que eles poderiam ter sido e tal. Então ele fica sempre nesse lugar de o que poderia ter sido o relacionamento dessas duas pessoas. E faz isso de um jeito muito, 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 muito delicado, muito, muito, muito claro, né? eles têm os relacionamentos deles, mas ao mesmo tempo eles estão presos a esse what if, né, deles, assim. E se tivesse acontecido isso? E se não tivesse acontecido? E aí você vai começar, você começa a entender que, na verdade, são as vidas passadas. O título é justamente essas vidas que vão... eles, criança, né, não vai nunca deixar de existir, né? Vai ser sempre uma vida... a vida passada deles, né? Não vai nunca deixar de existir, eles não vão deixar de ser aquelas pessoas ao mesmo tempo que são aquelas novas pessoas. Então é um filme muito, muito inteligente, muito delicado, muito... é um romance que não é um romance, é um romance muito, muito bonitinho e tem diálogos incríveis, e os dois atores são maravilhosos. E, enfim, é um... ele é o filme, talvez ele seja o filme independente do ano, talvez.
Tá.
O menor, maior filme do ano.
Ou maior, menor.
Maior, menor filme do ano, né? E ele é... ele é 90% falado em coreano, mas ele é um filme americano. Filme de Hollywood e tal. Mas tem essa intenção de ser... de falar em coreano. Até porque não faria sentido você fazer um filme... americano nesse sentido, né? Tem que ser de muito longe para você criar essa barreira, né? Não é simplesmente eu saio da Coreia e vou aí, tá ligado? Não tem essa, então essa barreira geográfica precisa funcionar, então. E de língua também, né?
Fala a verdade, Vinícius. Você está colocando dorama na lista de melhores do ano. Há 2 anos atrás você colocou a série lá da Missa da Meia-Noite?
Missa da Meia-Noite. E agora eu coloquei um dorama. Eu não sei se é um dorama, porque eu nunca vi um dorama, então eu não posso falar que é um dorama. Mas, enfim, é um filme... É aquele negócio... quando você vê um... a impressão que você tem a impressão que você teve quando você viu, por exemplo, depois da Meia-Noite, do Linklater, assim. É um romance entre duas pessoas que sai daquilo que você espera ser um romance entre duas pessoas no cinema. Então ele vai além do que é esperado para contar essa história, né? Então, pô, quando você fala alguma coisa inédita desse sentido, assim, é sempre um prazer enorme de você ver alguma coisa que você nunca tinha visto, sabe? E Vidas Passadas tem um pouco disso. E o Rodrigo travou de novo. E agora não tem nem mais filme.
Tem sim, eu estou aqui. Você.
Fala.
Cara, eu tô com instabilidade na rede, meu sinal tá caindo o tempo todo.
Não tem problema.
Te encerrou a lista de filme? Mas eu coloquei.
Tem o do Limbo, né? Tem o Limbo.
Não.
Pra explicar o Limbo. Fala quais são os. Tem dois filmes do Limbo, que é o Fabelmans e o Entre Mulheres. São filmes que eu vi. Depois do... eu vi ano passado, mas são filmes de 2022, que eu acho que não podem ser esquecidos, porque ele não vai entrar na outra lista, mas eles têm que entrar nisso. Fabelmans e Entre Mulheres, mas são dois filmes que merecem ser esquecidos. Qual é o extra? Fala, Rodrigo.
Mas... eu fiquei curioso de um filme que... a gente colocou aqui na lista.
Tá travando. O meu escuteiro.
Bom, eu vou tentar pela última vez. Você me ouve? Senão agora a gente encerra o programa.
Fala o nome. Vamos do lá. Filme rápido.
Pobres Criaturas. Por que não está na sua lista?
Porque eu não vi.
Tá bom, era só essa dúvida mesmo.
Ele vai estrear... O Pobres Criaturas é do Yorgos Lanthimos lá, que é o diretor grego lá, que faz um monte de maluquice. Então é um cara que faz maluquice sempre, então é um filme que deve ser maluco. Ele é, pelo que eu entendi, o Pobres Criaturas, ele é meio que uma refilmagem da Noiva do Frankenstein, mas só que do jeito Yorgos Lanthimos. Dois filmes que eu não consegui ver, que eu acho que poderia ter entrado na lista, que é o Pobres Criaturas e o Zona de Interesse.
Sim.
Do Jonathan Glazer, que eu também não consegui ver. Então, os dois filmes devem estar no limbo. Né?
Não, fechou. Eu só... Porque, como eu tava falando quando eu travei, nós temos na lista o primeiro e o terceiro mais indicado ao Oscar. Pulamos ao segundo. Então, eu queria só confirmar se realmente
não tinha visto.
Não, não consegui ver. Então, mas... Ser indicado ao Oscar não significa que merece ser indicado à lista do Vinícius, então também poderia ser só um critério e foda-se.
Ah, é, não, não tenho dúvida nenhuma. Exato. Mas se bem que se quem gosta de cinema segue a lista do pessoal que fala de cinema o inteiro e tal, e segue as indicações de premiações para ter um norte do que você vai. Se entender, sim, o cinema, segue, pega a lista das pessoas que você gosta que falam sobre cinema e pega as premiações e tenta fazer um puxadinho disso daí pra ver. Pra ser o.
É legal essa época do ano de correr atrás de tudo que você tem pra ver antes do Oscar. É legal.
Sim.
Porque você tem um monte de filme o ano todo e você não sabe às vezes o que assistir. Aí você chega ali e fala: ó, filmes do Oscar, assista. Pronto, você sabe, sim, o que assistir já.
Sim.
Né?
É isso aí.
É isso. Aí. Vinícius, desculpa, sim, pela live caótica de hoje, pela gravação problemática. Vou sem processar desculpa. A Claro.
Vou processar você e você que processa a Claro.
Pra audiência, eu não vou pedir desculpa, pois quem passou estresse na live comigo foi o Vinícius. Vocês
estão ninguém vai nem perceber.
No conforto de suas casas. Talvez percebam. Talvez não, mas eu espero que o mínimo possível que não atrapalhe a experiência de vocês. E aí, reforçando, se você chegou até aqui, deixa sua curtida, siga e deixe também a avaliação onde você está. Fechou? Muitíssimo obrigado. Vinícius, tem algum recadinho que você quer deixar hoje?
Não. Boa.
Beba água.
Bom 2024, beba água e passe para o protetor solar.
E assistam os filmes dessa lista e os filmes dos indicados ao Oscar.
Exatamente.
Fechou?
No cinema.
Um beijo. Até semana que vem, se a Claro me permitir. Tchau, tchau.
Falou.